Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, à nossa live, ao nosso podcast. Aqui quem está falando é Maílson.
Aqui é a Patrícia Brandão.
E juntos estamos nessa série sobre temperamentos do casal.
Que é o tempero da nossa vida, é, né, gente?
Quando entendemos esses pontos, meu, o relacionamento, ele tende a ficar muito bom. Tá muito bom mesmo, porque desde quando nós aprendemos e começamos a colocar isso em prática, o nosso relacionamento melhorou e melhorou muito. Então a gente está falando aqui das nossas experiências, do que a gente viveu, do que a gente vive, quais nossas experiências com isso. E a gente resolveu compartilhar com vocês também, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês a melhorar o casamento e a relação de vocês. Antes de começar, ontem a Patrícia falou assim, meu amor, teve uma hora que você tava falando que parecia que você tava brabo comigo.
Tava assim, ó.
Eu não estava brabo, tá? Na hora que terminamos a live, ela falou, nossa, amor, você tava brabo comigo.
Você quer cair da cadeira.
Meu Deus, o que você tava fazendo? Porque você tava brabo assim. Não, eu não estava brabo.
Você tava eufórico.
Eu estava interpretando um sanguíneo.
Não, interpretou bem?
Pelo jeito, sim, né?
Ah, mas falando aqui do nosso temperamento, isso é um início, é um start para você ajudar o seu cônjuge a levar ele ao destino final, aonde ele vai se sentir feliz, aonde vocês vão conseguir ter um diálogo assim bem bacana dentro da relação de vocês, porque vocês vão conseguir compreender o momento de cada um. Porque não adianta nada, gente, simplesmente achar que está fazendo algo, achar que está acontecendo algo e na verdade está totalmente ao contrário daquilo que você espera. Aí vem as frustrações, vem as discussões, as brigas intermináveis, porque nenhum está conseguindo entender a linguagem do outro, ninguém sabe o temperamento do outro, então age como se fosse você, ele acha que agindo daquela maneira que ele acha que é o certo vai conseguir as coisas, e no fim vocês acabam aí no desentendimento que pode até levar aí a uma separação, né? Então, para que antes você chegue a esse ponto, é muito importante você também bem estudar a questão dos temperamentos. E ontem o Maílson deu uma dica legal, que é o livro também, que a gente aconselha bastante, que é as 5 linguagens do amor. Existe para casais, para adolescente, para as crianças. As 5 linguagens do amor, que é algo que também fala a respeito da comunicação, como você pode melhorar a comunicação nas suas relações. E para você que trabalha com pessoas, lidera, tem um cargo aí de liderança, é importantíssimo, né? Elevado que você venha saber a respeito de temperamentos. Você precisa conhecer as pessoas. E tem gente, meu bem, que fala assim, ah, eu não gosto de mexer com pessoas, eu prefiro mexer com animais. Sabe por que isso que acontece? Porque você não se interessa em entender as pessoas. Não consegue nem entender você mesmo.
E é mais então, fácil, né, falar isso, né?
É mais fácil.
Na realidade, ela acha
ela
que
tá
isso
fugindo, né?
É uma saída, mas é uma fuga, né?
Isso. Exatamente.
Infelizmente, as pessoas, elas têm esse comportamento, né? Um comportamento que não é de afronta, tá? Mas você precisa de confrontar os seus desafios, aquilo que você acredita que precisa de ser melhorado. Mas, infelizmente, as pessoas, elas fogem daquilo. Elas
é
fogem daquilo
fugir,
é mais
né?
fácil. Elas fogem daquilo que poderia ser a salvação do casamento, poderia ser a salvação das finanças, poderia ser a salvação do relacionamento com os filhos. Mas eles preferem, ah, não, deixa eu fugir, eu prefiro lidar com bicho, eu prefiro ir pro meio do mato, eu prefiro não ficar me relacionando com pessoas assim. Mas na realidade, o problema não está nas pessoas, está em você. E é bem assim, né? Interessante que a pessoa que você tem que superar não é o seu marido. Você não tem que superar um palestrante famoso. Você não tem que superar uma pessoa que você admira, um concorrente, não. A única pessoa que você tem que se dedicar a superar, e parece um chavão, mas as pessoas não entendem isso, que é o quê? É superar a si mesmo. E como é que você supera a si mesmo? É quando você começa a olhar para o seu relacionamento, para os seus resultados, e não fugir deles, não ficar procurando culpados por não ter, por você não enxergar os seus resultados. Vai falar, peraí, o que, que eu posso fazer aqui dentro dessa situação, dessa condição, que eu posso mudar essa realidade? É aí que você começa a experimentar os resultados, porque enquanto você não tiver esse comportamento, meu, na boa, não adianta, não existe curso, não existe livro, não existe nada.
Não existe nada, mágica.
Nada, não é mágica. Então, quando nós falamos aqui sobre temperamentos, o que é importante você interpretar? Peraí, eu preciso de identificar qual é o meu temperamento, porque aí você vai enxergar quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, e quando você sabe o que é, meu, fica muito mais fácil de você lidar. Você quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo num momento desafiador na nossa, em contexto global. Enquanto não se sabia o que, que era, meu, desespero, maluquice, não sabia o que fazia, né? Mas aí o que, que acontece? Quando eles descobriram o que, que era, qual tipo de remédio precisaria tomar, qual tipo de situação preventiva que poderia se fazer...
Existia um caminho, uma luz,
pronto.
Né?
Aí o que começa? Aí começa o caminho da solução. Porque enquanto você não tem não identifica o que você tem que fazer, você está subindo.
É o desespero.
Está subindo, não sabe. Mas aí na hora que você encontra, aí você começa a voltar para estabilizar. Então é isso que precisa que você precisa de entender com relação a temperamentos. E quando você começa a identificar o que, que é qual que é o seu comportamento de A para B, o que, que é, se é colérico, se é fleumático, se é sanguíneo, se é melancólico, você identifica qual é o seu comportamento. Aí sim, você começa então a agir em cima de algo que pode mudar.
Isso é verdade. E ontem a gente falou a respeito de dois temperamentos, um lá em cima e o outro lá embaixo. O que, que isso quer dizer? Nós falamos sobre o sanguíneo e o fleumático. O sanguíneo aqui, rapidinho, ele é um temperamento de sangue quente e ele é vivacidade. Então, o temperamento, ele é muito eufórico e vigoroso e vive muito no presente e esquece facilmente o seu futuro, ou esquece facilmente o seu passado e não se preocupa tanto com o seu futuro, né? E ele é muito distraído, ele é muito difícil ter foco. E depois, amanhã, a gente vai falar mais sobre esse temperamento de forma mais profunda e trazendo outro tipo de visão a respeito do sanguíneo. E para você que sabe aí que o seu sucesso ele depende muito do seu network, o sanguíneo ele tem essa carta na manga, ele tem esse poder, né? Ele é muito simpático, fácil de se comunicar, fácil de conectar com as pessoas. Então, se você identificou que você é do tipo sanguíneo, então aproveita isso, porque isso é 85% do seu sucesso.
Exato, não é identificar o seu tipo sanguíneo, tá? É se o teu temperamento é sanguíneo, tá bom?
Ah, é, senão a pessoa vai estar lá fazendo o teste, pensa. Uma coisa que, se você está afim de ir num lugar bem assim, ilhado, ou fazer uma viagem, curtir muito essa viagem, um ótimo parceiro, companheiro para isso é um sanguíneo. Então, se você tem aí uma amizade que é do tipo sanguíneo, do temperamento sanguíneo, faça essa viagem junto que vocês vão curtir a doidada, as maiores aventuras. Vocês vão rir muito, muito, muito mesmo. E o fleumático, falando rapidinho do fleumático, ele geralmente é uma pessoa mais calmo, mais equilibrado, mais analítico, mais calculista. Ele recebe ali um impacto e ele acalma aquilo antes de tomar uma decisão. Já o sanguíneo, o colérico, ele já parte para ação, ele é imediatista, ele é agora, vamos partir para cima, vamos fazer esses projetos. Já o fleumático, não. Ele vai trazer a calma, vai analisar tudo antes de tomar aquela decisão. Então, ele vai pesar aí na balança as suas consequências. Isso é muito bom, né?
Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós estamos fazendo uma live falando sobre temperamentos. Estou eu e a Patê aqui do lado, né? Nós estamos falando sobre temperamentos. E nós vamos falar hoje sobre Qual, meu bem? Qual que é a bola da vez que os casais precisam de saber sobre temperamentos no casal?
Temperamento. Então hoje a gente vai trazer também um temperamento que é lá em cima e o outro lá embaixo.
Que é?
Que é o colérico e o melancólico.
Colérico e melancólico.
Isso, perfeito. Tá. Aqui vamos começar com o melancólico, que é um temperamento. Que o temperamento do sanguíneo gosta de toque, o temperamento do sanguíneo, ele fala tocando.
Tateando,
ei, né? Procurando algo sempre. E aí, tudo bem?
Ele vocês conhecem pessoas assim?
Que fica falando com a mão?
É, vem cá, ei.
Tudo é assim, ele vai assim. Isso. O melancólico nem sempre gosta de ficar abraçando, beijando as pessoas, o seu ente amado. Então ele não é muito disso, ele é mais quietinho,
é mais na dele,
né? E é fácil de pensar, se você gosta de mim, se você me ama, então prove. Eita, melancólico,
e aí,
é assim.
No seu relacionamento, tem esse tipo de pessoa? Você tá, se o teu marido, a tua esposa, assim, tem que ficar constantemente provando que você é o que você é, que você ama como você ama.
E não é com palavra, não, é com ação.
É com ação, né? E às vezes você fala, ai meu Deus do céu, por que que ela é desse jeito? Por que que ela é desse jeito? Isso é resultado do temperamento dele. Ele pode, ou ela pode ser, ter esse temperamento melancólico. E assim, quando você começa a ver isso, é interessante porque, ó, se você enxerga, né? A gente costuma dizer que o primeiro que acorda, primeiro que se desperta é o responsável por resolver. Então vamos supor, Patrícia é melancólica, o amor, não sei o que tem. Às vezes eu falo, nossa, por que ela é desse jeito? Por que ela é chata, até insegura com relação a isso? Às vezes isso pode te incomodar. Mas se você identifica que isso faz parte do perfil dela, isso deixa de ser um problema. Acabou, não é mais um problema, porque faz parte do perfil dela. E olha só como é que é interessante. Se ela está assistindo com você e ela descobre também, então eu sou melancólica, o que acaba acontecendo? Aí vocês começam a resolver o problema.
Ela vai começar a ter consciência daquilo que ela precisa melhorar.
Exatamente, ela vai falar, eu sou assim. E aí o marido dá uma olhada e fala, tá vendo, meu bem?
Glória a Deus que você escutou.
E aí o que acaba acontecendo? Você começa então a resolver um problema, porque você identificou.
Exatamente.
Enquanto você não identifica, você vai continuar vivendo os mesmos problemas.
O mesmo comportamento, o mesmo resultado, passa ano e ano e fica ali.
Tem gente que estão 10, 15, 20, morre, né? E não consegue mudar. Por quê? Porque não identificou. Então a gente sempre fala isso. Eu falo tanto nas mentorias para casais, quanto nas mentorias individuais para as pessoas. Boa noite, pessoal que está chegando aí.
Boa noite, seja bem-vinda.
Quando entende, fica muito mais fácil de você gerenciar. Agora, quando você não sabe o que tem que fazer, é a mesma coisa que você tiver com um problema no seu carro, problema com a bateria, você não sabe o que, que é. Sai trocando óleo, sai trocando tudo, um monte de coisa lá, porque não sabe o que, que é, não sabe qual é a ação que precisa ser resolvida.
Verdade. E os melancólicos, se é para fazer uma coisa, ela deve ser bem feita. Se for para fazer mal feito, não conte comigo, viu? E ponto final. Deixa isso quieto, deixa isso para lá. Outra vez a gente coloca esse projeto aí para dar o início. Então, se não for aquela perfeição, igual a gente falou, o sanguíneo, ele não se atenta aos detalhes. E o melancólico, sim. Ele é perfeccionista. Sim, e uma pessoa perfeccionista não é bom em mais nada.
Por quê? Por que o perfeccionismo é uma coisa ruim? Né? O perfeccionismo, ele te bloqueia em quase tudo na sua vida.
Exatamente.
Porque ele acaba sendo utilizado como um mecanismo para não agir. Por exemplo, fazer uma live. Aqui a gente está fazendo a live. Eu estou gravando aqui. A gente está fazendo pelo perfil o nosso. Acabei de ligar o meu aqui. E estamos transmitindo também no Facebook e no YouTube. Né? Aqui, se você ver aqui, está um negócio bem esquisito aqui. Que você não consegue enxergar o que está atrás aqui.
Né? Atrás dos bastidores.
Uma pessoa perfeccionista não faz assim.
Não. Tem que estar a câmera profissional.
Tipo assim, tá vendo essa sombra? Tá vendo essa sombra que está aparecendo aqui? Essa sombra que está aparecendo aqui, quem está me assistindo pelo Instagram está vendo.
No YouTube.
Para ele
não.
Já incomoda. incomodando, porque, nossa, tinha que ter uma luz ali pra poder apagar, pra assumir que isso daqui, ah, se não tiver essa luz eu não faço.
É.
Entendeu? O perfeccionista é assim. Ah, se não for pra me dar um presente pra ela, uma joia, sei lá, um diamante Swarovski, uma coisa maluca dessa, então eu nem dou nada. Entendeu?
Aí acaba deixando de fazer o pouco bem feito.
E não faz nada.
O básico bem feito.
Que é o perfeccionista. Ah, só pra fazer uma viagem, quero viajar, sei lá, pra um lugar chique aí. Quero ir pra, sei lá, Gramado, no Brasil. Quero ir pra Angra. Quero ir pra um lugar bem bonito no Brasil. Ah, mas se não for pra eu, nem vou. E aí ele acaba ignorando coisas importantes que pode estar ao lado dele, que de fato é acessível pra ele. Então, se você tá se identificando, você fala, não, é, eu acho que eu tenho essa característica aí. Mas eu vou mudar isso, você não vai mudar, mas você vai conseguir gerenciar isso. E aí que tá o segredo da coisa.
Que não é possível.
É, né? Que é possível. Não é você querer gerar uma transformação violenta, mas você consegue agir com aquilo que você tem. Isso é muito importante, gente. De verdade, de verdade. Porque assim, eu falo, a gente falou aqui esses dias, se eu e Patrícia ficasse comparando com pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz, a gente não estaria aqui agora. Se a gente ficasse falando, ah, nossa, mas tem casal que faz assim, nossa, mas tem casal que faz isso, tem casal que tá fazendo esse negócio aí, e tem um lustre maravilhoso, e tem um não sei o quê, aí você fica olhando aqui e fala, então não vou fazer. Mas, entendeu? Quando você identifica isso, você supera. Fala, não, pera lá, tudo bem, eu não tenho isso, mas isso não pode ser um impeditivo de fazer. Então, se é um jantar, você não pode fazer um jantar, levar teu cônjuge no jantar à luz de vela, no restaurante bonito da cidade aí, não tem problema. Faça um jantar bonito em casa, com o que você tem. Meu, vale muito a pena, de verdade, vale muito a pena. Porque você está fazendo aquilo que está no seu alcance, está fazendo aquilo que você realmente consegue fazer. E se você, tem até um texto que fala, se você é fiel no pouco, quando você tiver muito, você também vai ser fiel. Quem garante você? Quem que te garante que se você não consegue fazer coisas boas agora com esses pequenininhos, com os recursos pequenos que você tem, quem é que garante que você vai fazer quando você tiver muito?
Isso é verdade.
É?
E assim, o melancólico, muito desse temperamento, ele sofre muito de autodepreciação. Então, por sentir inferiores aos demais, tem dificuldade em acertar elogios, bem como elogiar. Então, se você se identifica isso, comece a prestar atenção à questão de como você se vê. Se vê como uma pessoa capaz de executar o seu trabalho? Você consegue se ver como uma boa mãe? Você consegue se ver como uma boa esposa? Então, o seu temperamento pode estar afetando a forma que você tem olhado para si mesmo. Então, aí você começa a também se automutilar com as críticas. Você mesmo se coloca para baixo. Você não vai precisar de ninguém que faça isso para você. Você mesmo vai se colocando cada vez mais inferior às pessoas. Vai se, assim, depreciando cada vez mais.
Se autodepreciando, se automutilando.
Exatamente.
Por causa de um comportamento como esse. Então, talvez você fale assim, Ailson, eu não sou melancólico. Esse comportamento se repete em outros temperamentos? Sim, se repete em outros temperamentos, tá? Mas o que é importante você...
Melancólico é mais forte,
né? Mas melancólico é mais forte. Se você fala assim, eu tenho dificuldade em elogiar, eu tenho dificuldade de olhar assim pra Patrícia e falar, nossa, meu bem, como você é linda, como eu te amo, né? Como você tá com os olhos massa, eu amo sua boca, eu amo tudo em você, tô elogiando ela. Aí o que que ela faz? Ah, não sei se é isso tudo não.
Ah, o que que você quer?
O que que você tá querendo? É, por que você tá com essa... O que que você tá fazendo aí? O que que você tá querendo arrumar aí? Pessoa que tem dificuldade...
Ou nem fala nada de tão sem graça que ela fica. Ela não consegue.
Né? Fica assim, por que isso? Gente, eu elogio, eu lembro até hoje, né? Eu tava fazendo uma palestra... Ah, tem muitos anos já. Isso foi em 2002, ó, vai fazer quase 20 anos que eu tava... Eu tava fazendo essa palestra e eu tava falando sobre o poder do elogio. E eu tava falando sobre como é importante as pessoas elogiarem, como é importante as pessoas, né? E aí levantou um melancólico. Ele é um melancólico, inclusive, porque nessa palestra que eu tava fazendo, eu tava aplicando um curso. Nesse curso tinha o teste dos temperamentos. E ele era melancólico. Você sabe o que ele falou no meio do pessoal? Falou assim, não, não concordo com esse negócio aí de ficar elogiando, não. Porque se eu ficar elogiando a pessoa, o que ela vai fazer?
Vai estragar.
Ela vai se achar, ah, ou estragar. Ela vai, não, então eu não falo nada. Eu vejo, mas eu fico quietinho. Melancólico. E aí, e olha só como que é importante você elogiar. Porque o elogio, ele é um indicativo de que você está no caminho certo. Entendeu? E às vezes as pessoas, elas não elogiam. E às vezes ela acaba achando que o que ela está fazendo é algo errado. E aí ela para de fazer. E você observa que ela parou de fazer. Aí por que ela parou de fazer? Porque você não elogiou. Porque você não reconheceu o esforço que ela fez. Você não reconheceu o que ela poderia ter feito. E aí o que aconteceu? Parou. E aí como ela parou de fazer aquilo, você se estranhou. Então, quando a pessoa faz alguma coisa, por mais pequena que seja, tem o hábito de elogiar, tá? Então, se você é um melancólico, isso daqui para você pode ser uma dificuldade, mas não é uma justificativa para você não fazer. É uma justificativa, aliás, é um indicativo para você olhar e gerar transformação, gerar mudança a partir daquilo que você observou e não aceitar.
E o melancólico, ele tem dificuldade de tomar decisões. Quando alguém lhe pergunta, o que que você decidiu? Ou, o que que você quer comer? Qual roupa que você vai? O melancólico diz logo, não me force nada. Se você quiser, semana que vem eu resolvo. Ele logo se espana. Ele não consegue trabalhar sob pressão. Ele não consegue. Então, não consegue, você não pode exigir isso de um melancólico, que ele venha tomar decisões de imediato. Cara, eu preciso disso agora. Ah, não, deixa eu pensar, deixa eu analisar, porque não vai ser assim não. E vai ser do meu jeito. Ele é simplesmente assim. E o sexo, gente? O sexo já não é a coisa mais importante na vida de um melancólico.
Você vai falar de sexo hoje?
Não, hoje não. Só pontuar isso.
Olha aí, irmã.
Que ele não é muito assim, igual tipo um sanguíneo, um colérico. Vocês vão ver. Na vida sexual, qualquer pessoa casada com um melancólico pode sabiamente investir no romantismo sempre. Você quer que a sua esposa melancólica seja ativa, seja bem assim, animada para o sexo, você tem que tratá-la ela durante o dia com romantismo. Nem que seja, olha, eu trouxe essa balinha porque eu lembrei de você. Tá pegando muito lá em cima. Então, procure romantizar aí a situação sempre, que você terá aí um parceiro para a vida toda. Olha só que legal. E ele não preocupa em quantidade. Presta atenção. Para o melancólico não existe quantidade, mas sim qualidade. Então, você deve aí aprofundar aí na hora do love-love de vocês, viu?
Tá vendo como é que é importante? Às vezes as pessoas
até
falam assim,
isso, né?
Porque assim, às vezes, eu sempre falo com relação à comparação. Porque a comparação é uma droga, vocês sabem disso. A comparação é um problema que limita demais as pessoas.
Eu falo que é uma dose de veneno. Você toma todo dia, você vai morrendo aos poucos.
Vai morrendo aos poucos. Então tem que tomar cuidado com isso. E o que acontece? Se a mulher, por exemplo, o homem, porque o homem ele é mais ativo com relação à área sexual, né? O homem é um homem, é natural dele isso. Às vezes a esposa dele é uma mulher melancólica.
Ela é mais emotiva,
não é,
né?
Que ela não goste.
Exatamente.
Não é que ela não quer, tá? Mas é o comportamento que ela tem que é diferente, de repente, de uma outra. De repente você escuta, né? Você escuta, de repente, na internet, fala, nossa, mas por que que fulano é assim? Por que que o casamento de ciclano é desse jeito? Por que que eles são tão animados com relação à área sexual deles e tal? E aí as pessoas começam a se comparar. De repente é porque o casal, ou a mulher é uma sanguínea, ou o homem é um sanguíneo, ou o relacionamento deles a esse nível é diferente. E aí entra a comparação. Ah, eu gostaria que minha mulher fosse igual a ela. Gostaria que
ou
meu marido fosse
amigas,
igual a ele.
Ou quando as amigas, né, sentam pra conversar e trocam mais nesse assunto, né? Eu falo, não, mas é a mulher, né, gente? Cadê as mulheres daqui? Homem fala sobre isso, meu bem.
Ah,
fala.
Não, o homem fala sobre
isso.
Ah,
tá vendo? Mulher fala.
Ah,
bobinho.
Tá vendo? Aí a mulher fala dessas coisas, né?
Ai.
E aí estão falando. E aí que acaba acontecendo? Acaba gerando essa
adoro.
acaba gerando essa comparação, né? Acaba gerando essa comparação. E isso é o quê? É falta de você entender qual que é o comportamento. Porque quando você entende qual que é o comportamento...
Mari. Fala nada, só um pouquinho.
Aí o que, que vai acontecer? Ele olha pra mulher, a mulher tem esse comportamento, e ele acha que a mulher ela é assim. Não, mas é porque é o temperamento dela. E aí quando você entende isso, você entende qual que é o modus operandi, que a Patrícia falou aqui agora. É, você tem que regar um pouco mais, você tem que fazer um carinho, é uma flor, é um presente, é um beijo, mensagem. Mostrar que tá vivo, né? Porque isso pra ela é importante.
Ela vai pela emoção, então, né?
Então, é isso que precisa de ser quebrado, entendeu? Isso precisa de ser moldado para que você consiga ter o resultado que você tá querendo. Porque, senão, o que acaba acontecendo? O casamento acaba esfriando porque você se compara, né? E como ela acabou de dizer aqui, fica falando com as amigas, como é que é os
rolê, né, Maide?
Os paranauê aí da mulherada.
Rolê, amo você.
É, e aí fala, nossa, mas por que é diferente lá em casa? Por que é diferente? Porque você precisa identificar qual é o perfil de cada um, tá? Qual é o temperamento. Quando você identifica o temperamento, o comportamento também vai mudar, porque você sabe com o que você está lidando. É como se você recebesse, eu gosto desse negócio de perfil, de temperamento, porque é como se você recebesse o manual do seu parceiro, entendeu? Ah, então é assim, ela gosta de carinho. Ah, ela gosta de atenção. Ai, ela gosta de ouvir eu te amo, né? Ela gosta dessas coisas, né? Então, se você entendeu, você vai conseguir ter mais resultado. Agora, se você não entende e de repente você está agindo de maneira contrária àquilo que ela está querendo, você vai ter atrito, você vai ter treta dentro do relacionamento.
Isso,
né?
É verdade.
Essa é a proposta.
E muitas mulheres dizem, ah, mas eu não consigo fazer sexo com meu marido se as coisas não estiverem bem. Então, se você também quiser buscar ajuda quando isso dura anos e não se tem cura para o problema, tá certo? Então, você pode aí prestar atenção quando isso se prolonga há muito tempo. Isso é prejudicial na vida do casal.
É, exatamente.
Um casal saudável, ele tem a sua vida sexual ativa, gente. Teve uma vez que o Maílson, ele... Não, calma. Ele teve um aluno que há vários meses ele não se relacionava com a sua esposa. Então, assim, na verdade, isso pra ele estava totalmente natural. Estava normal o que estava acontecendo, mas quando a pessoa conversa, igual ele foi no Maílson, ele trouxe essa demanda, identificando os pilares da vida, identificou isso, uma questão, mas peraí, por que você acha que isso é natural? Qual é o motivo dessa naturalidade? O que é que está faltando para que isso venha voltar a se reter relações mais com frequência? Então aí a ficha começa a cair. Então vai achando que tudo é emocional, quando vai ver, gente, vocês estão 15 dias, um mês, sem ter isso, sem blindar o seu casamento, porque o sexo, gente, é a blindagem que você usa no seu relacionamento. Então você precisa tomar muito cuidado com a sua vida sexual. Isso é muito importante para o relacionamento. Não é só para o homem, não. Para a mulher também. Ela precisa sentir prazer. Não simplesmente o homem, mas a mulher, ela precisa disso. Ah, ela gosta. Ei, Mari. E uma dica aqui da inteligência emocional no dia a dia do melancólico é: aprenda a se conhecer seus sentimentos e de forma para que você venha agir diferente a isso. Lembrando que a gente falou também a questão do domínio próprio. Para todos os temperamentos existe sim o domínio próprio. Você precisa identificar essas emoções ruins, negativas, principalmente para o melancólico, e transformar isso de uma forma positiva.
É, mas você só consegue dominar aquilo que você conhece.
É, exatamente.
Tá? Por isso que a gente fala pra vocês o tempo todo aqui, que é a questão do autoconhecimento.
É, perfeito.
É muito importante isso, porque você só consegue controlar aquilo que você identifica, que você conhece, que você estuda. Senão não adianta você querer dominar algo que você não entende direito o que quer. E aí, só que é o seguinte, ah, Maílson, mas como é que eu faço isso? Você já faz, está fazendo hoje, provavelmente você não está tendo o resultado que você quer, você está fazendo do jeito errado. Mas que existem maneiras de você fazer, que existem formas de você fazer, isso existe, tá? E um dos primeiros critérios para isso é exatamente você entender os temperamentos. Ah, Maílson, como é que eu resolvo esse negócio de temperamento? Então, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? A gente vai disponibilizar para vocês que dia?
Amanhã.
Amanhã.
É, amanhã.
Amanhã a gente vai disponibilizar para vocês um teste desse daí e a gente vai conversar. Se vocês quiserem, né, participar, mandar de vocês, a gente vai conversar com vocês aqui para poder ajudá-los com relação a isso. Porque é dos indicativos para você gerar essa transformação. Que é o quê? Você entender qual é o seu temperamento. Você entendendo qual é o seu temperamento, muita coisa na sua vida já vai começar a fazer sentido. Muita coisa dentro do relacionamento vai começar a fazer sentido. Aí você vai parar com esse negócio de ficar jogando o teu resultado, o teu não resultado, nas costas do seu marido, em todas as áreas. Sexual, financeira, educação dos filhos,
até
comunicação,
tudo, né? Espiritual.
O relacionamento de vocês com a sua sogra, com o seu sogro. Tudo isso você começa a entender melhor, o seu comportamento muda. E você vai aprender que é muito importante você cuidar da tua vida.
Isso é verdade. E desenvolva a automotivação, principalmente quando você se encontra no estágio de desânimo e desistência. Qual que é a forma, Maílson, que eles podem estar ativando aí?
Qual?
Saindo desse ciclo aí de emoções negativas, como que ele pode fazer no despertar aí, na manhã?
É bem simples isso, né? Ah, como é que faz pra mudar? Como é que faz pra mudar? Primeiro, você consegue controlar suas emoções? Consegue, homem?
As emoções, sim.
Consegue? Como que você controla suas emoções?
Mudando meus pensamentos.
Mudando os pensamentos. E como é que você muda os seus pensamentos?
Pensando de forma oposta do que eu estou pensando agora, de forma negativa, por exemplo, né? Ah, hoje eu estou me sentindo assim triste, parece que hoje não vai fluir nada. Não, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer realmente, vou colocar minha cara ali para ler aqueles livros que eu não leio. E vai ser muito bom, vou conhecer muitas coisas, é assim.
Exatamente.
Trabalhar.
O que ela fez? É ação. Quando você muda o teu comportamento, você age, você muda seus pensamentos. Mudando seus pensamentos, você muda suas emoções. Então, logo pela manhã, é muito importante você fazer isso. Quando você começar o seu dia, quando você se levantar, você exercitar a gratidão, agradecer por tudo aquilo que Deus fez.
Nossa, como muda, né? A gratidão.
Demais. E aí, Rodolfão, show de bola. Você muda o teu relacionamento. Porque de manhã você já falou, não, meu casamento vai ser bom, meu casamento vai ser top. Eu vou abraçar, eu agradeço a Deus pela casa, pela comida, pela esposa, pelos filhos. É impossível você ficar triste quando você pratica gratidão. Não tem como. Se você estiver aqui agora meio tristão aí, dá uma olhada onde você está. Dá uma olhada, você está sentado numa cama, no sofá. Dá uma olhada se você conseguiu comer, conseguiu beber, se você tomou um banho, tem um teto na sua cabeça. Meu, já é...
De respirar.
Respirar, velho, você tá respirando.
Principalmente nessa pandemia.
Entendeu? Meu, se você parar pra olhar tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que Deus permitiu que você tivesse, é motivo de sobra pra você já mudar o seu estado. Por isso que a gratidão é algo muito importante que precisa de ser praticado. Porque quando você faz isso, você muda os seus pensamentos, e mudando os seus pensamentos, você muda as suas emoções.
Não gere tanto estresse e ansiedade, sendo muito calculista, tá? Seja líder da sua própria história e não fique esperando que os outros venham fazer aquilo que você precisa fazer na sua vida. Então, não fique dependendo dos outros. Não use as outras pessoas como um amuleto para sua vida. Você é o autor da sua história, você controla a sua história, tá certo? Você escreve, você tem esse controle de escrever o seu dia.
Exato.
Sabendo as suas ações, focada, você vai escrever o seu dia de forma gratificante.
E eu acredito que esse é uma das maiores bênçãos que você poderia ter nos dado.
O livre-arbítrio.
Que é o livre-arbítrio, é a livre-decisão. Você pode fazer aquilo que você quiser.
Exatamente.
Tá? Você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. E isso é uma bênção, porque o resultado da sua vida hoje, que você está vivendo hoje, é resultado das suas decisões. Se você tomou decisões boas, você está vivendo uma vida boa. Se tomou decisões ruins, você não está vivendo uma vida tão boa. Mas sabe o que é lindo nisso? É que seja bom ou seja ruim, foi você que fez. Se tá ruim, é só você mudar o teu comportamento.
Se o seu casamento está ruim, você pode mudar você primeiro.
Pode, muda você primeiro que você vai mudar o casamento.
Exato.
E é muito legal isso. Eu não saberia aqui, tá? De verdade. Eu não saberia contar para vocês quantos casamentos, quantos relacionamentos já foram restaurados através das mentorias. Não sei te dizer. Sabe por quê? Não foi o cônjuge deles que mudou. Entendeu? Quem mudou foi aquele
que acordou.
Que procurou. Aquele que procurou. Se você muda, o teu casamento muda. Tá? Se você muda, o teu marido muda. Se você muda, a tua esposa muda. Agora, se você esperar ele dar o primeiro passo para depois você agir, meu irmão, desiste.
Quem que tá enxergando o problema?
O casamento vai daí para pior.
É você. Então a solução está na sua mão, tá certo? E agora vamos falar aqui sobre o colérico.
Colérico.
Que esse é um dos temperamentos mais conquistadores.
Antes de falar de colérico, tem alguém aí? Você é melancólico ou você...
Conseguiu identificar?
É sanguíneo, você é fleumático?
Conseguiu identificar aí?
Quem é você? Vamos lá pro próximo.
Colérico. Esse é um dos temperamentos mais conquistadores e dinâmicos. Os coléricos são pessoas do aqui, do agora, da produção. É quase igual assim o sanguíneo, tá? Pensa muito no aqui, vão viver o agora, imediatista, vambora. E tem na necessidade de ter o controle da situação. Ele é obstinado com foco, empolgado com uma ideia, insensíveis porque se tornam intolerantes com as pessoas que não têm o seu ritmo. Então ele não vai ter muita paciência com uma pessoa fleumática ou uma pessoa melancólica, tá? Com sanguíneo ele se dá muito bem. Porém, um tem que também saber lidar com o outro, porque dois bicudos não se beijam, tá?
Explica.
Sanguíneo e colérico. É nóis, Mari. Toca aqui, high five. Estamos nesse grupo. Então, o seu poder de liderança é capaz de realizar grandes feitos e conquistar grandes metas na vida. Porque como ele é muito de execução, idealista... Então, ele foca também muito ali nos seus objetivos, tá? E, normalmente, esse temperamento tem dificuldade de abraçar e ser abraçado, especialmente se teve uma família disfuncional na infância e não recebeu amor. Então, se ele não conheceu isso quando era criança, ele vai ter essa dificuldade nos seus relacionamentos. Então, ele não precisa muito desse toque. O sanguíneo, ele é de tocar quando ele está falando. E o colérico, ele não é muito, ele é... Não, eu tô bem aqui, o abraço já tá bom, já tá suficiente. Ele não é muito do afeto. Então, esse é um ponto também a ser melhorado. Quem é colérico, tá certo? E os filhos dos coléricos... Caso seja também colérico, encaixa também naquela frase que acabei de falar. Dois bicudos não se beijam. É preciso de boas doses de inteligência emocional para controlar seus fortes impulsos. Igual eu disse, se você gritar, o outro vai gritar mais alto e ninguém vai entrar num acordo. Porque muitos relacionamentos de pais e filhos são quebrados porque os dois têm o mesmo temperamento. Então, eles não conseguem identificar e trabalhar com o seu próprio temperamento e não aceita o outro também. Então, o colérico, ele precisa também manter esse equilíbrio no seu relacionamento. Muitos coléricos têm um ditado: quero alguma coisa bem feita mesmo, não mande ninguém, faça você mesmo. Então, ele é autossuficiente, viu, gente? Eu sou bom, eu faço mesmo e comigo é assim, é papuf. Ele não tem muita enrolação, não. Dá até fadiga quando ele passa algum projeto e olha alguém executando. Ele quer meter a mão, ele quer controlar, ele quer ir logo lá fazer. Então ele precisa controlar isso.
Exatamente, né? E assim, pra você ver, né? Como que é importante você entender os perfis, né? A gente tá falando os temperamentos. Isso que a gente tá falando aqui já é o último que a gente vai tá comentando com vocês. Como é importante vocês identificarem essa questão? Por quê? Quando você consegue identificar isso daqui, por exemplo, você vai entender por que teu marido ou tua esposa, de repente, é tão afoito desse jeito. Entendeu? Por que ele quer fazer tudo? Por que ele tá querendo colocar a mão em tudo? Entendeu? Ele é desse jeito. E assim, tem que tomar cuidado, gente, porque...
Sobrecarrega, né?
Ele se sobrecarrega. Também. Ele tira o senso de criatividade das pessoas que estão ao seu redor.
Ele não tem paciência.
Ele não... Esse comportamento dele é um comportamento meio desconfiado, de que as pessoas não vão dar conta de fazer do mesmo jeito que ele dá conta de fazer. Essa pessoa tem muita dificuldade de gerar sucessores, porque ela acha que é tudo ela que tem que fazer. Se a mão dela não tiver ela envolvida em algum lugar, não vai funcionar, não vai prestar. E isso acaba fazendo com o quê? Com que ela é sempre aquela pessoa sobrecarregada, aquela pessoa cheia de tarefas, a pessoa que está fazendo tudo o tempo todo e assim, não abre mão, tá apertada, tá ali, meu Deus,
tá morrendo,
mas não posso, eu dou um jeito, eu deixo de fazer um negócio aqui, mas eu faço esse negócio e acaba acontecendo. O relacionamento, ele sofre com isso, porque uma pessoa que é colérica, ela acaba tendo muito pouco tempo para aquilo que realmente é importante para ela, entendeu? Então, gente,
tem que cuidar.
Tem que tomar cuidado, porque se vocês não tomar cuidado com relação a isso, meu, vai passar por dificuldades, vai passar por problemas, e às vezes esses problemas chegam em um determinado momento que acaba não tendo mais solução. Na verdade, tem, né? Mas assim, vai ficando uma situação tão constrangedora que a pessoa fala assim, não, isso aqui não tem mais jeito. E ela prefere, às vezes, abrir mão do que realmente corrigir. Mas se você está ouvindo isso aqui, nós entendemos que ainda tem chance, tá? Que ainda tem tempo. Quanto mais cedo você entender isso aqui, quanto mais cedo você começar a aplicar isso, o relacionamento ele começa a mudar. Porque, olha só, olha como que é massa isso. Quando você identifica o temperamento e você começa a enxergar que aquela pessoa já age desse jeito, você vai parar de ser chato.
É.
Entendeu? Você. E só o fato de você parar de ser chato, o outro já vai perceber. Falando, o que está acontecendo? E nesse momento é que a transformação começa a acontecer. Agora imagine se o teu parceiro começar a ter o mesmo conhecimento que você tem. Imagina se o mesmo, se o teu marido ou tua esposa começar a ter o mesmo comportamento que você está tendo. Aonde é que esse casamento vai? Vai para as nuvens, gente. Entendeu?
Vai para as nuvens? Vai para o Beleléu.
Não, se ele entende ela.
Ah, sim,
ela
perdão.
Ele,
vai para as nuvens, Pedro. Vai para as nuvens. E as mulheres coléricas podem ser fortes na cama, mas pode desfrutar de uma grande insatisfação sexual quando não se sente dominada por seus cônjuges. Eita!
Eita,
elas precisam de ser dominadas na cama.
As mulheres brabas, hein, mulher?
Ah, senão desmotiva, né, galera? E dica da inteligência emocional para o colérico. Trabalhe-se na compreensão das emoções de si mesmo e do outro. Não tenha medo dos seus sentimentos. Desenvolva a habilidade de ouvir o outro e não só de mandar. O colérico, ele não fala, ele manda. Então ele tem que, ó, abaixar a sua bola. Principalmente se você é mulher, for colérica, você precisa tomar muito cuidado dentro do seu relacionamento, senão você se torna uma mulher viril, tá? Mulher tem que cheirar baunilha, morango e não café, não ser a marca, tá bom? Não seja escravo do trabalho, aprenda a desfrutar do seu potencial com as pessoas que você ama. Mas acabou de falar aqui. Tome cuidado com a sua rotina de trabalho, porque senão você fica atropelada e atropela tudo e todos e você mesmo, tá? E o último, evite as emoções tóxicas como a raiva, brigas, vingança, manipulação para resolver problemas. Então você, colérico, comece a cuidar mais da sua vida, tá? Para das picuinhas, para de ser tupetudo. Tudo briga, tudo quer meter a boca, quer lidar logo ali de cabeça quente. Não. Mantenha o autocontrole, tá? Precisa desenvolver isso.
Precisa, tá? Autocontrole é uma coisa que, meu, na boa, precisa identificar. E a gente, assim, eu trabalho com isso já há muitos anos. Isso faz parte da minha vida. Mas às vezes eu, Maílson, me pego perdendo o controle. Entendeu? Sabendo o que é que precisa de ser feito, e às vezes eu me perco, peraí, tá na hora de voltar, tá na hora de frear. E exatamente esse é um dos mecanismos de você manter o controle, é identificar quando você tá perdendo o controle. Entendeu? Como é? Quando é que eu tô perdendo o controle? Quando você começa a fazer aquilo que não é normal você fazer. Tá? Ah, não é normal eu fazer isso aqui. Então, peraí, então eu preciso de parar, de frear, e às vezes pedir uma desculpa, às vezes pedir perdão, às vezes corrigir, voltar atrás em algumas coisas. E é uma coisa que é difícil de fazer para a maioria das pessoas, que é voltar atrás uma decisão, não é reconhecer que errou. Precisa reconhecer que você errou, precisa reconhecer que você precisa melhorar, porque esse é o processo constante que nós temos todos os dias. Precisamos de aprender, nós precisamos de melhorar todos os dias, e todos os dias nós temos algo para melhorar. Então, a questão dos temperamentos é fundamental. É uma das coisas que eu não abro mão dentro das mentorias, dentro dos treinamentos, que é identificar esses temperamentos, porque quando você consegue identificar, você consegue trazer muito mais resultados para a sua vida.
Como é que você coloca a sua vida nos trilhos certo, né? Você toma uma direção mais certeira ali, né? Sim. Mais certa ali nos seus resultados. Então, às vezes, você começa a dar murro em ponto de faca, para, porque isso só cansa, não vai te gerar resultado. Vai te trazer mais frustração dentro do seu casamento, na sua área profissional, em tudo. Então é muito importante você ter essa clareza do caminho que você precisa percorrer. E somente a inteligência emocional, o autoconhecimento, né, que vai te ajudar a tudo isso.
Maravilha, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã.
Gratidão!
Amanhã a gente está de volta, tá? Amanhã nós estamos de volta. Falando ainda sobre essa semana, sobre os temperamentos, a série de temperamentos.
E amanhã... amanhã a gente vai falar sobre os 7 vícios que são ligados, que os temperamentos têm mais tendência a esses 7 vícios.
Vai ser bem legal.
Eu amei quando eu vim.
Tá? Então, amanhã a gente vai estar falando isso daí. Bem? Nunca se esqueça, se não está seguindo a gente, hoje tem 2 pessoas ouvindo. Então hoje vocês têm que convencer mais 5 pessoas, cada um, de seguir o nosso canal aqui no Insta.
A gente precisa manter a nossa meta diária, gente, que é de 10 seguidores.
Então hoje tá faltando lá algumas pessoas pra gente bater a meta de hoje. Então pega aí e fala
assim: corre, manda seus aviões.
Segue esse casal aqui que eles estão aqui.
Que amanhã eles vão falar sobre 7 vícios aí que os temperamentos têm a maior tendência.
Tá? Você que está assistindo a gente aqui pelo Face,
muito,
tá bom?
Bacana.
Siga o nosso Instagram, porque amanhã a gente vai além, a gente vai falar dos 7 vícios e vamos disponibilizar o teste para vocês.
O teste.
E na sexta-feira a gente vai chamar vocês aí, tá bom? Se vocês quiserem participar, a gente vai chamar alguém aí ao vivo aí. Você
Ô Mário, vamos fazer ao vivo, Mário, amanhã?
Aí você...
Bora?
Amanhã não, na sexta-feira.
Ah, é? Sexta-feira, bora?
Tá, e aí na sexta-feira a gente faz o teste, você identifica o seu e a gente faz aqui uma devolutiva ao vivo. Ó que massa, hein? Tá bom? A Paty vai treinar.
Corre não, sanguínea.
Bom, gente, obrigado.
Beijo,
vocês que me acompanharam,
obrigado.
Aqui.
Obrigado
a vocês.
Viu?
Deus abençoe vocês e nunca se esqueçam, tá? Tá difícil, tá complicado. Nunca se esqueça que
é melhor serem dois. Vamos levantar essa bandeira junto com a gente.
Tchau, tchau.
Tchau.